Programa especial discute os impactos de um novo adiamento do censo demográfico. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema do programa de hoje são as consequências do atraso na realização do censo demográfico brasileiro. O estudo estatístico sobre as características da população, que a maioria dos países faz a cada 10 anos, deveria ter sido feito no Brasil em 2020, mas foi adiado para esse ano por causa da pandemia. Ainda não se sabe quando ele será realizado, porque não há dinheiro suficiente no Orçamento Federal de 2021 para o levantamento. Uma liminar determinou que o governo garanta os recursos para fazer o censo e os ministros do Supremo Tribunal Federal devem decidir nessa semana se mantém essa decisão. Ainda assim, há dúvidas sobre a viabilidade de organizar a pesquisa ainda em 2021, porque a tarefa é complexa e porque houve o agravamento da pandemia. A contagem da população a cada 10 anos é fundamental para orientar políticas públicas e distribuir recursos, porque garante dados precisos para que gestores e autoridades possam tomar suas decisões. Um apagão de dados pode causar prejuízos de diversos tipos para a sociedade. Para ajudar a compreender os impactos de um novo adiamento do censo e o que fazer para superar o impasse atual, nós vamos conversar com três especialistas. O demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, professor aposentado da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, uma instituição federal de ensino superior vinculada ao IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai mostrar como o censo é organizado e quais são as dificuldades a superar para fazer a pesquisa ainda nesse ano. Eduardo Marques, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, vai explicar a importância do censo para pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e para estudos sobre a efetividade de políticas públicas. E o economista André Luiz Marques, coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER, vai discutir os impactos do censo na vida dos cidadãos e contar como esses dados orientam a tomada de decisões em diferentes esferas de governo. Como mais do que nunca é importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O censo é realizado a cada 10 anos no Brasil para atualizar os dados da população sobre suas condições de vida, renda e saúde. Como a última pesquisa foi realizada em 2010, ela deveria ter sido repetida em 2020, mas foi adiada para esse ano devido à pandemia da Covid-19. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, havia estimado em R$3,4 bilhões o custo de fazer o levantamento em todos os domicílios do país. Por pressão do governo, a quantidade das questões analisadas no censo foi reduzida e o custo da pesquisa após esse enxugamento foi reavaliado em R$2,4 bilhões. Mas o Orçamento Federal de 2021 reservou só R$71 milhões para o censo. Isso tornou inviável a sua realização. No dia 28 de abril, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, determinou que o censo deve ser realizado ainda este ano. Para o ministro, o adiamento do censo fere um princípio constitucional, segundo o qual compete à União organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia em âmbito nacional. Nos próximos dias, os outros ministros do Supremo Tribunal Federal vão avaliar a liminar concedida por Marco Aurélio. Caso se confirme essa decisão, o governo federal terá que realocar recursos para que o censo seja realizado.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Brasil realizou seu primeiro censo em 1872, durante o Império, e a pesquisa se tornou periódica já no final do século XIX. Realizado a cada 10 anos, o Censo Demográfico Brasileiro é a única pesquisa que coleta dados como o número de habitantes, a situação de vida, a renda e as características da população. As informações do censo orientam a aplicação de políticas públicas e investimentos por parte dos governos e entidades privadas. Nós vamos conversar agora por Skype com o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves. Ele é professor aposentado da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, uma instituição federal de ensino superior que é vinculada ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço a oportunidade de a gente discutir um tema tão importante.
Professor, para começar, eu queria que explicasse a complexidade de fazer o censo brasileiro. Como é que essa pesquisa é preparada? Quantas pessoas precisam ser envolvidas? Qual é o trabalho para analisar essa quantidade enorme de dados? Em resumo, qual é o tamanho dessa empreitada?
Não, é uma complexidade muito grande, porque você pensa bem, são mais de 200 milhões de habitantes, a gente não sabe a população brasileira precisamente, né? Mas com certeza é mais de 200 milhões de habitantes, em 70 milhões de domicílios, mais de 70 milhões de domicílios. Então, espalhado pelo Brasil inteiro, né? Nas cidades. E aí tem na classe rica, condomínios de luxo, que você tem dificuldade de entrar nesses condomínios, né? Tem favelas, que você tem, às vezes, dificuldade quando ela tem grupos milicianos ou de tráfico controlando essa favela, né? Você tem o meio rural, você tem as tribos indígenas, né? Espalhadas, por exemplo, no Amazonas, no Mato Grosso, em regiões que você só vai de barco. O meio rural, né, o sertão do Nordeste. Então, você vai no Brasil inteiro, com toda a diversidade que tem o país, né, e com toda a heterogeneidade social que tem esse país. Então, você pensa bem que fazer uma pesquisa desse tipo é diferente de você chegar a fazer uma pesquisa eleitoral que você entrevista 2 mil pessoas, 3 mil pessoas e fica sabendo a intenção de voto da população brasileira, né? Então, é muito mais complexo. Agora, além dessa operação, né, de ir a campo, que você tem que contratar 200, 300 mil recenseadores para fazer esse serviço, né, você tem, quando termina um censo, você começa o outro, né? Você começa a preparar, que você tem de fazer a lista dos domicílios, você tem de atualizar essa lista dos domicílios, você tem de discutir o questionário, você tem de consultar a sociedade, quais são as melhores perguntas. Você não pode exceder, fazer um questionário muito grande, né, porque senão a pesquisa perde a qualidade. Então, assim, são muitos detalhes que são discutidos, né, que se gasta 10 anos para você preparar essa operação, né? E aí depois você tem que treinar, fazer o concurso para os recenseadores, treinar os recenseadores, fazer toda a parte técnica, né, de aparelhos, né, para você ir a campo utilizando essa tecnologia, né? Porque antigamente era no papel, né? Você ia com um pedaço de papel e fazia na caneta ali respondendo. Hoje em dia você tem uma série de tecnologias para fazer isso de forma digital e você ter resultados muito, muito mais rápidos, né? Então é uma operação gigantesca, ela é relativamente cara. Quando você pega um montante total, né? Quer dizer, além de sustentar o IBGE tem mais ou menos 5 mil funcionários, né, atuando no Brasil inteiro, você tem de contratar tanta gente. Então, assim, 2 bilhões, né, não é um número assim desprezível, mas se você divide pela população brasileira, dá 10 reais para cada habitante. Então, o custo per capita ele é muito baixo. E o benefício, né, dessas informações é muito alto, porque é o único momento que a gente vai saber de fato qual que é a população brasileira, mas não só o tamanho da população, mas a distribuição de sexo e idade, né? Quantos são mulheres, quantos são homens, quantos são idosos, quantos são crianças, né? E essa informação é fundamental para as políticas públicas, né? Você precisa saber quantas crianças precisam ir para a creche, você tem que ter esse dado, quantos idosos vão ser vacinados, você precisa desse dado. E não só para o Brasil, para o Brasil até é fácil estimar, mas para o município, porque município você tem uma mobilidade espacial muito grande. As pessoas saem de um município, vão para o outro e tal, dependendo da conjuntura econômica, a população cresce ou diminui e tal. Então, você ter esse quadro, veja bem, para o Brasil inteiro, para todos os estados, para todos os municípios e para dentro dos municípios, né, porque você vai ter um bairro, você vai ter um setor necessitário dentro de um bairro. Então, todas essas informações é só o censo demográfico que permite você ter essa dimensão do retrato, né, da sociedade brasileira.
Professor, como o senhor disse, teve toda uma preparação a partir de 2010, porque quando termina um recenseamento já começa a organização do seguinte. Mas no ano passado veio a pandemia e esse ano não há dinheiro para fazer o censo. Essa preparação toda, ela vai ser perdida?
Não se perde, não, de forma alguma. Porque isso aí está tudo consolidado em documentos, né? Você tem todo um processo. Agora, veja só, o adiamento de 2020 para 2021, ele é compreensível pelo seguinte: quando decidiu isso lá para março, abril, né, do ano passado, nós estávamos caminhando para o pico da primeira onda, né, numa pandemia que está atingindo o mundo todo, que estava colocando uma série de assustando, né, a população, assustando todo mundo, e com uma crise econômica violenta, etc. E você não tinha vacina, principalmente, né, ano passado. Então, nesse quadro, né, de incertezas que tinham em 2020, adiar o censo é compreensível. Entendeu? Se bem que teve países que não adiaram. Né? Os Estados Unidos fez o censo, por causa que o censo é um pouco diferente a forma de fazer. Tem muito, muito feito pela internet e pelo correio. Né? Mas o México também fez e outros países fizeram o censo em 2020. Né? Mas eu acho que é compreensível o Brasil ter adiado o censo para 2021, já tem toda a preparação, e aí esse ano aconteceu esse coisa triste, que foi o Congresso cortou, né, os recursos, né, previstos para o censo, e o presidente da República sancionou essa proposta do Congresso sem nenhuma alteração no quesito do censo. Então, isso foi uma coisa muito ruim, porque, se demorar muito, essa preparação, né, que foi feita, se ela demorar muito aí a campo, ela vai começar a se perder, vai ter que ser renovada essa preparação. Então, assim, não fazer o censo em 2021, tanto do ponto de vista do IBGE, da máquina do IBGE, é ruim, mas principalmente é o seguinte: nós já estamos 11 anos, né, do censo de 2010, e nesses 11 anos, se não tivesse acontecido nada no Brasil, aí não teria muito problema, que a gente tinha mais ou menos os mesmos dados. Mas o que aconteceu? A população cresceu, ela mudou de cidade, teve três recessões, três anos, né, de grande recessão no país, e teve uma pandemia. Então, a realidade mudou e a gente precisa do censo urgentemente para a gente saber qual é a realidade hoje do Brasil. Não vale mais aquela realidade de 2010.
Nós estamos conversando com o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, professor aposentado da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, vinculada ao IBGE. Professor, o senhor acha que é possível fazer o censo ainda em 2021 com segurança, levando em conta que temos uma segunda onda da pandemia e que o ano já está quase na metade? Quando seria possível fazer o censo se houvesse dinheiro e condições sanitárias?
Olha, é claro que todo esse processo já atrasou, já dificultou, é um processo muito ruim, né? Eu acho que todo mundo vai sair perdendo com essa situação. Fazer o censo em situações normais é muito difícil, tá? Então, fazer o censo em 2021 é difícil. Eu não vou passar dizer que é fácil, que é uma operação fácil. Não, é muito difícil, é muito trabalhosa, é muito complicado. Né? Ainda mais que a pandemia, igual você falou, a pandemia está aí ainda e está em um platô muito elevado. Tá? Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: o IBGE ele tem que ser encarado como o SUS das estatísticas. Né? Pensa bem o seguinte: se você vai falar assim para um médico, para uma enfermeira, para um profissional da saúde, falar assim: ó, a pandemia está muito forte, você não pode trabalhar, porque corre o risco de você contaminar alguém, corre o risco de você morrer. Já pensou? se os trabalhadores da área médica do Brasil tivessem essa postura, que não podia ir trabalhar porque está correndo risco, e olha que morreram muitos trabalhadores do setor de saúde. Né? Então, assim, claro que eu não tô justificando aqui essas mortes, mas eu estou querendo dizer o seguinte: temos de ter um protocolo muito rígido e, principalmente, tem que ter vacina. Por exemplo, todo mundo que estiver envolvido na operação do censo tem que ser vacinado. Então, isso tem que ser acertado antes, né, com o Ministério da Saúde, para que todo mundo, eu acho que assim, se o censo... O censo estava previsto para agosto, né? Ele vai ser empurrado agora para setembro, outubro, ou no máximo novembro, mas agosto não tem jeito mais de ir a campo com ele. Então, até setembro, outubro, dá tempo, né? Nós já estamos vacinando gente com menos de 60 anos em algumas cidades. E se a gente colocar, assim como o setor de saúde colocou como prioritário, um serviço essencial... Então, todo mundo que estiver envolvido vai ser vacinado, vai ter todos os protocolos de segurança. Né? O entrevistador não vai poder chegar na casa da pessoa, sentar, tomar cafezinho, dar abraço nas pessoas. Isso não pode. Vai ter que ser o seguinte, vai ter que fazer a entrevista do lado de fora, com um certo distanciamento e com toda a segurança. Entendeu? Então, assim, se o IBGE conseguir... colocar os trabalhadores como serviço essencial, colocar o censo como serviço essencial, então a gente vai minimizar ao máximo qualquer possibilidade de contágio aí pela pandemia. Né? Então, por isso que eu acredito que o IBGE eu vejo, só para dizer o seguinte, tem gente que fala assim, vai correr isso. O cara quer ficar dentro de casa, no ar-condicionado, fazendo home office, aí você fala assim para ele, você tem que ir para a rua trabalhar. O cara não quer, ele quer ficar dentro de casa. Agora, nós temos uma missão, o IBGE tem uma missão, que é retratar o Brasil. E essa missão é importante não simplesmente para o IBGE. O IBGE é super importante, mas é para a sociedade brasileira. É para você salvar vidas, para você combater a pobreza, para você combater a desigualdade, para combater a fome, né? E para combater a própria pandemia. Porque como é que você vai combater a pandemia se você não tem dados atualizados? Então, assim, é um risco, é difícil, mas eu defendo que o censo seja feito ainda em 2021.
E dá para fazer um censo com informações de qualidade? Isso não depende de outras variáveis?
Não, tem que ter os recursos. Isso eu estou dizendo o seguinte, baseado na decisão do Marco Aurélio, que mandou o governo recompor os recursos. Né? Então, a primeira coisa é recompor os recursos. E a segunda coisa é tomar... segunda não, é tudo junto, né? Fazer todos esses protocolos. Agora eu vou te devolver a pergunta para você. Em 2022, tem condições de fazer um censo com segurança e com qualidade em 2022? A mesma pergunta vale. Ou para 2023, mas vamos pegar 2022, porque tem gente que defende que seja em 2022. Em 2022, nós vamos ter a grande parte desses mesmos problemas de hoje e com um problema adicional que é a eleição de 2022, que é uma eleição geral. Aí o pessoal fala assim, mas 2010 também foi eleição geral e teve o censo. Só que em 2010 a economia estava crescendo 7,5%, foi uma eleição relativamente tranquila, não teve essa polarização que tem hoje na sociedade. Né? Então, assim, não teve disputa de recurso entre os deputados e o IBGE. Né? Então, o censo de 2010 foi relativamente tranquilo. O de 2000 foi eleição municipal, então não influencia muito. Agora, a eleição de 2022 vai ser uma eleição extremamente difícil, muito complicada. E outra coisa... Para a gente discutir um projeto do país, que vai ser nos 200 anos da independência, né, o que vai ser o Brasil no futuro, nós precisamos de saber qual que é o Brasil do atual. Como que os candidatos, ano que vem, tá, vão discutir um projeto para o país se você não tem dados atualizados? O último dado que você tem é de 2010. Então, o censo é fundamental para a democracia brasileira, é fundamental para a cidadania, entendeu? Então, assim, não é só... para combater, só entre aspas, não é só para combater a pobreza, a desigualdade, a fome, é uma questão democrática, é uma questão de cidadania. A democracia brasileira precisa do censo, né? Por isso que eu insisto tanto que ele tem que ser feito em 2021, né? Com todos os cuidados, com toda a segurança, mas ele seja feito para fornecer os dados básicos para as eleições de 2021. Nós não vamos ter todos os dados ainda em 2022, mas nós já vamos ter a população, várias informações, a gente já vai ter para a eleição do ano que vem. Então, é por causa disso tudo que eu sou assim, rigoroso na defesa do censo em 2021.
Nós estamos conversando com o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, professor aposentado da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Professor, por conta do atraso no censo, nós já estamos trabalhando com dados desatualizados? Tem sido noticiado que os dados coletados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo, a PNAD, divergem, estou falando dos dados de emprego, divergem dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Já existem problemas de atualização nas bases amostrais das pesquisas do IBGE?
Claro que estão, veja só, não tem a menor dúvida, nós podemos discutir o quanto que elas estão desatualizadas ou o quanto que elas servem ainda. Né? Mas é o seguinte, a amostra mestra, que para todas as pesquisas de PNAD, etc., ela é feita com base no censo de 2010. Tá? E como eu falei, de 2010 para cá, teve muitas transformações na realidade da sociedade brasileira e da economia brasileira. Tá? Então, isso é um princípio básico, é o seguinte, quanto mais longe você fica aquela amostra da base da amostra, mais desatualizada ela vai ficando. Isso em qualquer lugar do mundo. É assim. Se você faz uma amostra com os dados de 2010, aí 2011 é muito bom, 2012 vai perdendo um pouco, 2013 vai perdendo mais um pouco, chega 2020. Por isso que a ONU ela recomenda que se faça uma contagem no meio. Né? Em 2015, tinha de fazer uma contagem. Agora, as pessoas não estão falando, mas é o seguinte, por que que não teve contagem em 2015? Tá? Por que que o governo cortou recurso e você vê hoje gente gritando e que na hora de falar, vamos discutir por que que não teve a contagem de 2015, tá? As pessoas não querem discutir. Inclusive, esses presidentes do IBGE, que hoje estão contra o censo 2021, né? Mas que estavam lá e perderam a contagem de 2015. Aí fica falando hoje que não pode ter o censo em 2021. Então, isso é uma situação muito grave, muito, muito séria. Né? Porque a cada dia que passa, as pesquisas do IBGE estão ficando desatualizadas. Isso todo mundo sabe. E atualmente, teve uma série de debates, uma série de artigos, mostrando o seguinte, que o CAGED, aí nós temos outro problema no CAGED, porque o Ministério da Economia fez uma mudança do CAGED, e o CAGED não reflete mais o CAGED passado. Tem um CAGED velho e o CAGED novo. Né? E entre o CAGED novo e a PNAD, está abrindo uma boca de jacaré. Os dados não estão batendo. Né? E isso é um problema muito sério, porque nós temos mais de 14 milhões de pessoas procurando trabalho, nós temos mais de 32 milhões de pessoas ou desempregadas ou subempregadas, desalentadas, etc. São 32 milhões, mais do que a Espanha e Portugal juntos, a força de trabalho desses dois países da Península Ibérica. Né? Então, é o seguinte, uma política de emprego que é fundamental para dar renda, para dar crescimento para o país, para dar melhoria nas condições de vida do país, nós não sabemos direito quantos são os desempregados e aonde que eles estão, né? Porque está tudo desatualizado, entendeu? Então, assim, é muito sério o que está acontecendo.
Nós conversamos com o demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, professor aposentado da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, uma instituição de ensino superior vinculada ao IBGE. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade. Se cuide aí.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A contagem da população é realizada na maioria dos países na virada das décadas. A pandemia afetou o cronograma e a forma de realizar recenseamentos em diversos lugares do mundo, mas só um pequeno número de países ainda não tem previsão para realizar o levantamento. Além do Brasil, ainda não há data para fazer a pesquisa em países como Botsuana, Chade, Ilhas Maurício, Emirados Árabes Unidos e Índia. Os Estados Unidos realizaram o censo mesmo durante a pandemia. No mês passado, foi divulgado o resultado da contagem populacional e o número de habitantes dos Estados Unidos ultrapassou 331 milhões de pessoas. Com base nesses dados, a distribuição de cadeiras da Câmara de Representantes vai sofrer alterações, com alguns estados ampliando o número de deputados e outros perdendo. Na América Latina, a Argentina deve fazer o seu censo ainda em 2021, enquanto o Equador marcou a pesquisa para 2022.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O censo, além de fazer a contagem da população do país, também reúne informações sobre escolaridade, saneamento básico, renda familiar, mortalidade, entre outros dados que servem de base a políticas públicas. Para falar sobre a importância dessas informações na vida dos cidadãos, nós vamos conversar agora por Skype com o economista André Luiz Marques. Ele é coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER, uma instituição de ensino superior e pesquisa nas áreas de negócios, administração, direito e engenharias. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Fabrício, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês e debater sobre um tema extremamente importante aí para a vida das pessoas. É uma honra e um prazer. Obrigado pelo convite.
Professor, eu queria perguntar exatamente sobre o impacto do censo na vida dos cidadãos. Onde esse impacto é mais significativo?
Sem dúvida, a importância do censo ela é muito grande. Na verdade, ele vai muito além de simplesmente sabermos quantas pessoas existem no Brasil. Essa é uma informação pontual e talvez a informação menos relevante de todo o censo. Por que isso? Na verdade, a coleta dessas informações ela tem um detalhamento extremamente importante, ou seja, você sabe aonde estão as pessoas, qual a característica dessas pessoas, qual a raça, gênero, quanto ganha, em que trabalha, qual é a sua profissão, qual é a sua especialização, tem formação finalizada a nível universitário, não tem. Então, assim, é uma quantidade de informações coletadas muito grande, e isso propicia que você consiga saber exatamente o perfil dessa população, o que está acontecendo com essa população. E esses dados são utilizados onde? Tá? Você pega, por exemplo, vou dar aqui dois exemplos para vocês, para a gente poder começar. Um primeiro exemplo, a tragédia que nós estamos vivendo agora com relação à Covid. Então, um caminho natural, um caminho que tem sido seguido, a vacinação, sem dúvida nenhuma, uma política pública extremamente importante. Mas para eu poder saber quem eu vou vacinar, quantas pessoas eu preciso vacinar, qual é a faixa etária de cada uma dessas pessoas, quantos homens, quantas mulheres, que tipo de comorbidade tem, quantos trabalham na educação, quantos trabalham na saúde, quantos trabalham na área de segurança. Ou seja, todo esse detalhamento ele é extremamente importante. Por quê? Porque eu preciso comprar vacina, eu como governo, né, preciso comprar vacina. Se eu compro demais, se eu compro vacina demais, eu estou desperdiçando recursos públicos, ainda mais nesse momento de uma grave crise fiscal também que nós estamos vivendo. Então, os recursos eles são limitados, recursos financeiros são limitados. Então, se eu compro demais, eu estou jogando dinheiro fora, eu estou desperdiçando recurso público. Se eu compro de menos, eu estou deixando de atender a população, eu estou deixando de vacinar alguém. Se eu faço um planejamento errado, ou seja, quantas pessoas têm mais de 90 anos, quantos têm 88 e assim sucessivamente, se eu tenho essa distribuição de maneira equivocada, todo o meu planejamento de aplicação dessas vacinas ela fica equivocado, ou seja, pode ser que eu tenha um dia vazio, porque aquele número planejado estava errado, pode ser que eu tenha no outro dia uma lotação e uma aglomeração para tomada de vacina, porque também não estava dimensionado para aquele quantitativo. Por quê? Porque eu tinha uma informação errada, eu tinha uma informação frágil e eu acabei tomando decisões num número errado. Então, assim, a política pública tomada com uma informação errada vai gerar uma política pública errada. Então, se eu tenho uma informação errada, a decisão que vai sair dali vai ser uma decisão equivocada. Então, pegando, por exemplo, o caso do ensino em tempo integral. quando você faz um planejamento para ofertar às crianças o ensino em tempo integral, você precisa saber quantos são essas crianças, onde elas estão, você precisa saber qual é a projeção de crescimento dessa faixa etária, ou seja, se ela tem um crescimento mais acentuado, eu vou precisar de mais vagas nas escolas. Se eu tenho um crescimento mais linear, mais baixo, eu vou precisar de menos vagas. Então, dependendo da informação, eu posso ou criar vagas demais, e aí tem uma ociosidade de vagas, e ociosidade de vagas significa recursos públicos desperdiçados. Se eu crio vagas de menos, eu tenho um problema inverso, eu tenho um problema da falta de oferta dessas vagas, então com isso eu estou prejudicando a população, não ofertando para a população essa quantidade correta de vagas. Então a informação errada, mais uma vez, vai gerar uma política pública errada. E aí a gente poderia ficar aqui dando vários e vários exemplos nesse sentido, mas só para pegar duas, vacina e vagas em tempo integral, para a gente poder começar aqui nosso bate-papo.
Professor, o problema mais recente do censo foi o corte do orçamento. Essa economia que o Congresso resolveu fazer com os recursos do censo, ela pode reverter em prejuízos de caráter financeiro para o país? Qual é o perigo de aplicar uma política pública com base em dados ultrapassados?
Assim, é de uma gravidade absurda, de uma gravidade tremenda essa decisão. Eu vou dar mais um exemplo. Você pega o auxílio emergencial que foi disponibilizado no final do ano passado, agora está sendo disponibilizado novamente. A gente já viu vários estudos apontam isso, que a forma como esse recurso foi distribuído não foi uma forma ótima, ou seja, você teve pessoas recebendo que não precisavam, e do outro lado você teve pessoas que precisavam e acabaram não recebendo. Ou seja, acaba virando exemplo clássico, né, da pessoa que pegou e trocou a guitarra com auxílio emergencial. Assim, não me parece que trocar a guitarra é a prioridade nesse momento, né? Então, por que isso? Porque, na verdade, você tem uma informação ruim, uma base ruim de informações. Então, se eu recebo um auxílio emergencial que eu não deveria receber e estou recebendo, alguém está deixando de receber. Ou alguém está deixando de receber, ou ao invés dele ter cessado em dezembro, ele poderia ter continuado durante mais tempo se menos pessoas tivessem recebido. Aí, por que menos pessoas poderiam ter recebido? As pessoas que não necessariamente perderam emprego, tiveram redução de renda, tiveram problemas de saúde. Ou seja, teve uma parte daquela população que recebeu o auxílio e que não precisaria receber. Então, esse recurso foi disponibilizado na sociedade no momento que agora as pessoas, a pandemia continua, o problema de renda continua, o problema de fome continua, então você não tem hoje o dinheiro disponível para poder estar ofertando para essa população. Ou seja, você gastou demais no momento, e agora, no momento seguinte que você precisa desse recurso, você não tem essa informação. Ou seja, se essa política tivesse sido feita corretamente, você teria um gasto muito menor de recursos públicos e teria muito mais eficiência com relação a esse gasto. Só nesse exemplo, se você tivesse gasto de uma maneira mais efetiva, a economia para os cofres públicos seria brutal e que pagaria algumas vezes o valor do censo. Então, isso para a gente ficar aqui restrito em uma única política pública. Então, quando você pega isso e multiplica por N políticas públicas, todas elas que são feitas de maneira errada, tá? O prejuízo disso para a população e para os cofres públicos é brutal. Brutal, não tem outra palavra para descrever.
Nós estamos conversando com o economista André Luiz Marques, coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER. Professor, qual é o papel dos dados do censo na distribuição de recursos para estados e municípios? Qual é o impacto disso na população das cidades?
Muitas das políticas públicas levam como base a população das cidades, as crianças que estão na escola naquela cidade, ou seja, uma série de políticas públicas levam informações demográficas, levam em consideração para que esse recurso possa chegar aos municípios, chegar na ponta, chegar em quem precisa. Então, se você tem dois municípios que, por conta da defasagem do censo, você já não tem esse número preciso, então você pode ter cidades que estão recebendo recursos demais, porque está com uma base lá de 11 anos agora e no ano que vem 12 anos atrás, ou seja, uma informação muito defasada, por mais que ela tenha sido projetada ao longo do tempo, você vai perdendo a qualidade disso ao longo do tempo. Então você pode ter uma cidade recebendo recursos de mais e uma outra cidade recebendo recursos de menos. Ou seja, é parecido com o exemplo que eu dei do auxílio emergencial, onde uma pessoa poderia estar recebendo de mais e outra de menos, isso também acontece com as cidades. Cidades recebendo de mais, e aí vai faltar e outra cidade está recebendo de menos. Então, você acaba propagando cada vez mais o aumento da desigualdade, porque se você está dando recursos para quem não precisa, quem, um cidadão, quem, uma cidade, quem quer que seja, e outro que precisa não está recebendo, essa desigualdade que hoje já é também gigantesca no país, ela só vai aumentando cada vez mais, infelizmente.
Para saber a expectativa de vida das pessoas e calcular os reajustes da Previdência, os dados do censo também são importantes, não é isso?
Sem dúvida, sem dúvida. Os dados de expectativa de vida, quantas pessoas têm em cada uma dessas faixas, onde elas estavam trabalhando, elas se aposentaram, não se aposentaram. Ou seja, está também toda essa informação para todas as projeções que o governo faz, também são extremamente importantes para poder pegar e fazer. De novo, restrição fiscal, você tem recursos limitados, quanto que eu vou precisar efetivamente para a Previdência? Se eu faço uma projeção de menos, vai faltar dinheiro, vai ter que sair cortando de algum lugar para poder completar esse valor. Se eu estimo demais, no final do ano acaba sobrando dinheiro, esse dinheiro poderia estar sendo aplicado numa outra frente, numa outra política pública de forma indevida. Sim, no limite, assim, o censo acaba de uma maneira mais direta ou menos direta, mas impactando, assim, difícil até a gente parar e pensar assim, qual política pública não depende do censo? É até às vezes difícil de parar e achar algum exemplo nesse sentido. Claro que umas mais diretamente, umas mais com um peso maior no censo, outras com peso menor, mas é até difícil achar uma que assim, essa não usa nada de informação demográfica, nada de informação que provenha do censo. Claro que o censo nunca, não necessariamente é a única fonte de dados a serem levantados para a adoção de uma política pública, mas que é uma extremamente relevante, não tem dúvida nenhuma.
Professor, além da questão da vacinação, que o senhor falou no começo da entrevista, ter dados atualizados teria ajudado em outras frentes de combate à pandemia? Esses dados estão fazendo falta durante a crise sanitária?
Sim. O exemplo que eu dei da vacina é você já está com problema, ou seja, você precisa corrigir o problema, então a vacina ela vem para poder tentar resolver um problema que já está aí batendo a porta de todos. Tá? Mas antes de chegar, então a gente já está numa situação extrema, a gente já está numa situação limite. Do outro lado, tá? Você consegue evitar ou minimizar que uma situação chegue num ponto crítico como esse se você tem um bom planejamento. E de novo, para você fazer um bom planejamento de prevenção, campanhas educativas, populações mais vulneráveis, e aí seja em função de renda, seja em função de idade, qualquer que seja a vulnerabilidade. Então, se você tem um planejamento bem feito, você consegue com isso ser mais assertivo nas suas orientações, nas suas determinações. E para você ser mais assertivo, você precisa também de uma informação com uma qualidade alta, com uma qualidade importante. Se você não tem essa informação bem mapeada, você vai tomar decisões erradas e que daí você só vai perpetuando o problema, o erro vindo de uma informação errada. Então, a informação correta ela é fundamental para qualquer planejamento de política pública. E é, inclusive, nesse caso da saúde, sem dúvida nenhuma, você consegue ser muito mais assertivo onde você vai colocar os recursos, a quem você vai beneficiar. Então, sem dúvida nenhuma, vidas poderiam ter sido poupadas com um planejamento melhor, com uma informação mais adequada.
Nós estamos conversando com o economista André Luiz Marques, coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER. Professor, não há um risco, por conta da pandemia, de a pesquisa não conseguir reunir todos os dados esperados?
Olha, sem dúvida nenhuma é um risco, tá? Mas hoje existe tecnologia suficiente, quer dizer, vários países fizeram seus censos no meio da pandemia, tá? Então, assim, tecnologia hoje existe, está disponível para poder mitigar. O risco existe, claro que aquele risco existe, sem dúvida nenhuma. Mas justamente a importância de você mapear todos os riscos para poder traçar medidas mitigadoras para poder, caso aquele risco aconteça, que você tenha uma ação efetiva para poder diminuir o tamanho daquele impacto. Então, assim, principalmente com tecnologia, você consegue mitigar muitos desses riscos, muitos desses problemas, tá? E, mais uma vez, se vários países conseguiram fazer, acho pouco provável que os poucos países que não fizeram, dentre eles o nosso, o Brasil, que esses estejam mais certos do que todos os outros que fizeram.
Tem algum exemplo de uso da tecnologia que ajudou a lidar com isso e que deveria ser destacado?
Assim, o próprio IBGE, na PNAD, outras pesquisas que faz com regularidade, eles têm enfrentado dificuldades, sem dúvida nenhuma, o tamanho da amostra tem diminuído, tem mudado, etc. Mas a própria tecnologia tem ajudado o próprio IBGE a manter essas pesquisas ativas, a manter essas informações ativas. Então, o próprio IBGE tem adotado medidas de tecnologia, de entrevistas como essa que nós estamos fazendo, de forma remota, preenchimentos remotos. Então, assim, o próprio IBGE hoje já adota. Ah, elas são suficientes para poder multiplicar isso numa larga escala? Não sei, mas que existem tecnologias e que o IBGE consegue identificar quais são as lacunas hoje existentes na tecnologia que eles adotam versus a que eventualmente seria necessária, isso é plenamente possível. Então, assim, o próprio IBGE, eu estou citando o exemplo do IBGE até para a gente poder ficar no exemplo, não trazer um exemplo muito fora, ah, não, mas esse exemplo não é aplicável e tudo. Não, o próprio IBGE já tem adotado tecnologia para enfrentar esse momento de pandemia.
E o dado concreto é que a virada da década é o momento de fazer o censo e pouquíssimos países dispensaram esse levantamento, não é isso?
Exatamente. Então, assim, não é problema de tecnologia, não é problema de recurso, é problema de vontade de querer fazer, entendeu? Realmente colocar o assunto como prioridade dentro da pauta das políticas públicas. Acho que parece que existe um certo, e que é natural, é totalmente compreensível, um certo desconhecimento por parte da população de como o censo afeta o seu dia a dia, como é que afeta as políticas que. Porque o censo não é só utilizado pelo governo federal, né? Ele é muito usado pelos governos estaduais e muito mais ainda pelos governos municipais. Então, às vezes, fica difícil fazer essa relação para um cidadão fazer essa relação assim, tá bom, mas essa política que está chegando a mim, o que que tem por detrás dela, qual a informação do censo que tem por detrás dela? Sabemos, isso não é um fator simples, mas me parece que dentro do próprio governo não tem essa conscientização, não tem esse entendimento, não tem essa expertise para poder realmente afirmar que essa é uma demanda fundamental e que sem ela a gente tem a falsa economia. Ah, tá bom, custo, tá bom, uma falsa economia que tá bom, não fazendo censo, eu vou economizar aquele recurso, mas o que você vai perder, e perder de recurso, perder de vidas, perder de uma série, de formas, isso é como é mais difícil de você mensurar isso, acaba ficando invisível. Então, tudo que fica invisível, acaba ficando como segundo plano. E não é segundo plano, é mais do que primeiro plano.
Nós conversamos com o economista André Luiz Marques, ele é coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, estou sempre aqui à disposição. Um prazer falar com vocês.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Os dados do censo demográfico brasileiro são essenciais para desenhar inquéritos por amostragem, porque eles oferecem um retrato atualizado sobre grupos específicos, como a população jovem, os idosos, os indígenas e as suas principais características. Também é a única ferramenta que fornece dados em nível geográfico muito localizado, por exemplo, sobre favelas e loteamentos irregulares. Por esses e por outros motivos, a disponibilidade de dados do censo é vital para o trabalho de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Para falar sobre a importância do censo para a pesquisa, nós vamos conversar agora por Skype com Eduardo Marques. Ele é professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e diretor do Centro de Estudos da Metrópole, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Fabrício, obrigado. Eu que agradeço.
Professor, o senhor poderia nos dar exemplos da importância do censo no trabalho de pesquisadores? Se houver um apagão de dados do censo, isso prejudicaria a pesquisa em alguma disciplina mais do que em outra? Qual é a importância de ter esses dados e a sua série histórica?
Então, o censo é absolutamente fundamental. Como você falou, ele é fundamental, inclusive, para produção de pesquisas amostrais de boa qualidade. Mesmo as PNAIDs dependem da existência de dados censitários mais ou menos recentes que permitam entender como a população se distribui e os grupos de diferentes características se distribuem. No que diz respeito a políticas públicas, o censo é central para a distribuição, desde a distribuição de recursos de fundos nacionais para municípios, na escala dos municípios, para entender como é que não só a população dos municípios do Brasil, mas também as características dessa população, para que as políticas nacionais possam ser desenhadas, mas também para entender os processos sociais no interior das cidades, desenhar e desenvolver políticas na escala urbana e intraurbana. A gente depende muito do censo, faz muita diferença ter um censo de boa qualidade e atualizado. O que no caso brasileiro eu tenho que dizer que até muito recentemente a gente tinha uma situação em termos comparativos internacionais bastante boa, O censo brasileiro é um censo de muito boa qualidade e de abrangência grande, preciso, e que é conhecido internacionalmente como uma fonte muito grande de dados, muito rica de dados. Então, para o Brasil é um desastre a gente ter esse apagão de dados que a gente já está vivendo, Isso deveria ter sido feito ano passado e, enfim. E agora a gente está nessa situação muito complicada.
Professor, quando se discutiu o adiamento do censo no ano passado, também foi reduzido o número de perguntas que o censo faria. Isso já causa algum prejuízo ou esse enxugamento manteria o censo com a qualidade desejada?
Então, você lembrou de uma coisa muito importante. Na verdade, a gente está falando sobre o censo original, o orçamento original do censo era 3,4 bilhões. E ele foi cortado no começo do ano passado para 2,4 bilhões, antes dos problemas operacionais associados à pandemia. Já se tentou fazer um corte do censo por razões de economia, entre aspas, orçamentária, que é uma economia, na verdade, de muito curto alcance, porque você tem um censo de pior qualidade, com menos perguntas, você sabe menos, e as políticas públicas são mal desenhadas, mal implementadas e custa mais caro. Então, esse 1 bi aí que seria economizado, certamente, ele custaria mais caro do que 1 bi nas políticas públicas implementadas. Mas tratava-se de uma redução, como você falou, uma redução do escopo das perguntas, em que a gente ia perder informações importantes sobre, por exemplo, para a política habitacional, perder informações sobre gastos com aluguel, perder a riqueza dos dados de renda, eles seriam mais restritos, e com isso a gente teria menos condição de desenhar políticas e fazer estudos sobre esses temas. O que aconteceu posteriormente, voltou a acontecer agora no começo desse ano, foi com o corte muito elevado, praticamente zerando o orçamento do censo, na discussão do orçamento entre o governo e o Congresso, para conseguir abrir espaço para as emendas parlamentares, que foram parte da negociação do governo com o Congresso, a gente ficou com um orçamento que era totalmente impossível de ser implementado, e aí o censo foi cancelado. Se criou uma situação mais complicada ainda agora com a decisão do Supremo Tribunal Federal realizar o censo, realize-se, como se uma pesquisa dessa complexidade pudesse ser feita apenas por uma decisão monocrática, né? É preciso uma mobilização muito expressiva, de longo prazo, um planejamento de longo prazo para fazer o censo. Isso não é uma coisa que se consiga fazer de uma hora para outra.
Nós estamos conversando com Eduardo Marques, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, diretor do Centro de Estudos da Metrópole. Professor, em uma nota divulgada no final de abril, o Centro de Estudos da Metrópole afirmou que a ausência de dados do censo pode gerar desperdícios e ineficiência nas mais variadas esferas da realidade nacional. O senhor poderia dar exemplos desse prejuízo?
Olha só, a gente saber quantas crianças em cada faixa etária estão presentes em cada região das cidades, que é um dado super importante para o planejamento das redes de ensino, a gente utiliza dados censitários. Só os dados censitários permitem essa desagregação espacial, em que você consegue saber que no entorno de cada escola você tem uma quantidade específica de crianças naquela faixa etária. Se você tem uma população que está vivendo processos de envelhecimento, né, de redução das faixas de menor idade, isso faz uma grande diferença, porque você não consegue planejar a alocação de classes, você passa a planejar a alocação de classes apenas pela demanda que chega, digamos assim, né, pela demanda por matrículas e não por um planejamento que o setor educacional possa fazer. O mesmo tipo de informação para políticas habitacionais. A gente não sabe quantas pessoas, a gente passa a não saber direito qual é o déficit habitacional e como é que ele se divide entre tipos diferentes de problemas, né, que geram o déficit. Ou a gente não sabe, ainda mais fortemente ainda, com a ausência de dados censitários, aonde se localiza e que características tem a precariedade habitacional. Como a gente está no momento vivendo esses últimos anos, foram anos de forte crescimento da precariedade por conta do aumento da pobreza, seria muito importante a gente ter dados desagregados que permitissem atualizar as pesquisas pesquisas acadêmicas e pesquisas orientadas à decisão em políticas públicas que foram realizadas em anos anteriores, com censos anteriores, para saber onde é que está a precariedade habitacional e qual é o tamanho dela, quais são as características que ela tem. Então, se você não tem essas informações, a tendência é que você produza políticas ou não produza políticas, porque você não consegue nem sequer entender o problema e a população vive as suas demandas sem atendimento, ou você produz políticas que estão mal desenhadas, mal focalizadas, que tentam orientar ações para grupos populacionais ou para regiões ou para problemas que não são quantitativamente do tamanho que você achava que eles tinham, né? Sei lá, os exemplos são muitos. Na área da fecundidade, na área do envelhecimento, do atendimento a populações idosas, na área de vulnerabilidade social, pobreza, né? Todas essas são temas e as pesquisas dependem de informações censitárias, não apenas, né, mas dependem de informações censitárias, especialmente para produzir quadros um pouco mais amplos, né, comparáveis entre um lugar e outro e tal, e por isso as políticas tendem a ficar mal focalizadas, ineficientes e um pouco opacas, né. A gente não sabe direito o que a gente está tratando.
Professor, o objetivo do censo é mostrar a cada 10 anos de que forma o país se transformou. O senhor falou do empobrecimento do país em anos recentes, mas que outras transformações aconteceram e os pesquisadores aguardam os dados do censo para medir a sua extensão?
Então, é interessante isso, porque a gente viveu de 91 para 2000, 2000 para 2010, que foram os outros períodos censitários que a gente tem em conta com dados recentes, né, os mais recentes, a gente viveu várias tendências, né, a trajetória de várias, com variações, digamos assim, mas com tendências em uma certa direção, aumento do acesso a políticas de infraestrutura, a pobreza no conjunto do país, a pobreza caiu de maneira geral. Nas regiões metropolitanas, especialmente as mais dinâmicas, a pobreza aumentou nos anos 90, mas caiu muito fortemente nos anos 2000. O processo demográfico de longo curso, como fecundidade, envelhecimento, caminharam em certa direção. Precariedade habitacional tendeu a diminuir, né? E isso tudo, uma parte importante desses processos aparentemente se reverteu, né? Pelo menos os processos associados às condições sociais, digamos assim, às condições de empobrecimento, por exemplo, ou mesmo acesso de políticas ou precariedade habitacional, essas dimensões provavelmente pioraram, já vinham piorando antes da pandemia, e a piora se intensificou com a pandemia. Mas a gente não sabe muito bem, né? A gente sabe a partir de dados nacionais, sabe a partir de dados de PNADES, sabe, mas a gente não consegue desagregar essa informação para regiões no interior das regiões metropolitanas, por exemplo, ou mesmo principalmente para o interior das cidades, né? Então, governos municipais, tem pesquisadores que trabalham na área urbana e governos municipais tendem a ficar com pouca informação, né? Isso não diz respeito às políticas urbanas, né? É claro que a política de mobilidade depende de saber qual é a distribuição das pessoas no espaço, poder planejar o sistema de ônibus. Mas a política de saúde também depende de entender como as pessoas se distribuem no espaço, né? A política de assistência social também depende de entender como as pessoas se distribuem no espaço, que tipo de vulnerabilidades existem. Isso tudo depende da existência de dados precisos e de qualidade, como os do centro.
Seguindo essa linha, eu ia lhe perguntar se o fato de a gente se basear em dados obtidos em 2010 tem feito diferença para os pesquisadores que estão tentando buscar soluções para questões associadas à pandemia.
Com toda certeza, né? Com toda certeza. A informação, a ideia do isolamento, de políticas de isolamento, ela pressupõe saber os padrões de distribuição da população no espaço, né? Assim como as condições de habitabilidade, né? Onde as pessoas habitam, em que regiões da cidade, por exemplo, você tem processos de aglomeração mais intensos, densidades populacionais e densidades habitacionais, né? Densidades na edificação que dificultam o isolamento, dificultam mais o isolamento, que a gente sabe que existe uma forte correlação, evidentemente, entre pobreza, condições precárias de vida aí, e dificuldade de fazer frente à ideia de se isolar, porque as pessoas vão se isolar, se as habitações delas têm densidade muito alta, não tem muito como elas se isolarem, né? Apesar disso, se a gente não souber, se a gente só tiver uma ideia genérica disso, né, se a gente não souber como isso se especifica no espaço, é muito difícil desenhar políticas e entender mesmo os processos através de pesquisas, se a gente não tem as informações detalhadas.
Professor, no caso das linhas de pesquisa que estão sendo realizadas no Centro de Estudos da Metrópole, tem alguma que esteja mais impactada pela ausência de dados atualizados? De que tipo de informação do censo vocês dependem especialmente?
Assim, a gente faz uma a gente já fez já dois exercícios de análise geral, panorâmica, das condições sociais, econômicas e espaciais da metrópole paulistana, usando os dados de 2000 e de 2010. A gente esperava fazer isso, isso alimenta uma grande quantidade de pesquisas, porque uma vez que você entende as grandes transformações, aí você pode fazer um desenho de pesquisas mais focadas em fenômenos onde aconteceu uma dinâmica maior, né? E a gente esperava fazer isso com os dados de 2020, né? Isso está absolutamente suspenso, né? Não tem como fazer isso. Dados de precariedade também estão suspensos. Em outras áreas, a gente utiliza dados administrativos, por exemplo, de deslocamento das pessoas dos dados do bilhete único, que indicam o deslocamento das pessoas no transporte coletivo, como uma fonte de dados, que é uma fonte também riquíssima, e as pesquisas vão sendo desenvolvidas com esse tipo de informação. Mas, em um certo momento, seria preciso cruzar isso novamente com os dados do censo para entender quem mora onde. É uma coisa que só o censo consegue dar para
a
gente.
Professor, a disponibilidade desse tipo de dado aqui em São Paulo certamente é maior do que em regiões do interior ou de outros estados. Quer dizer, o prejuízo em outros lugares ainda é maior do que o que a gente está vendo aqui, é isso?
Certamente. As políticas... O dado administrativo, outra grande fonte de dado para a área urbana além de dados de pesquisas diretas, né, pesquisas que são feitas pelos próprios pesquisadores, com entrevistas ou com pesquisa qualitativa, mas isso dá outro tipo de resultado, né? Isso responde a outro tipo de pergunta, na verdade. Se a gente está interessado em perguntas mais gerais sobre as dinâmicas sociais e urbanas, a gente depende ou de pesquisas censitárias ou de dados administrativos. Então, em municípios em que as prefeituras e os órgãos públicos geram bastante informação administrativa confiável, você consegue trabalhar bem ainda, né? Mas e aí São Paulo é uma desses casos, né? Tem dados, muitos dados que são oriundos das políticas, né? Mas na maior parte dos municípios brasileiros isso não acontece, certamente. Então, acho que tanto pesquisador, com a ausência do censo, tanto pesquisadores quanto decisores de política, implementadores de política, vão voando um voo cego, né? Voando um voo de baixa, muito, muito, muito pouco claro para onde eles estão indo.
Professor, não há dinheiro para o censo, mas o Supremo Tribunal Federal está definindo se o levantamento deve ser feito nesse ano. Como superar esse impasse que nós estamos vivendo?
Então, a realização, o censo demográfico é uma operação de grandes proporções, né, que envolve concurso público de contratação de recenseadores, treinamento dos recenseadores, pré-teste e questionário, piloto, uma série de atividades e depois a própria realização do censo, que nas condições da pandemia que a gente está vivendo, é difícil imaginar que as pessoas vão conseguir fazer e que não vai ter uma não-resposta muito elevada, né? A quantidade de gente que vai se recusar a responder porque vai ficar justamente sem querer encontrar o recenseador. Então, acho que a decisão do ministro Marco Aurélio foi, tenho certeza, motivada pelas melhores intenções e pela compreensão de que o censo é necessário, o país tem que ter um censo atualizado e tal. Mas a essa altura do campeonato, com os cortes de questionário que foram feitos no começo de 2019 e com a pandemia graçando e com o corte a zero do orçamento no começo do ano e depois o cancelamento do concurso público dos recenseadores, eu acho que é muito, muito difícil que se faça o censo de uma hora para outra. E a gente corre o risco de ter um censo de segunda categoria, né? Pela primeira vez, no caso brasileiro, os censos são muito bem feitos, e ter um censo que seja pouco confiável ou que tenha muito, muito, muita não resposta, muita recusa, e que várias variáveis não sejam aproveitáveis, porque se você tem muita recusa naquela variável, não dá para trabalhar com ela e tal. Então, eu acho que o que seria importante era recompor dar autonomia ao IBGE para a realização do censo, segundo os critérios técnicos que forem e o planejamento técnico necessário, e devolver o dinheiro, né? A integralidade do orçamento, acho eu, que os 3,4 bilhões. Isso poderia ser feito uma parte nesse ano, fazendo um planejamento para que uma parte dos recursos fosse incluído no orçamento desse ano para fazer as atividades prévias ao longo desse ano, e o restante, principalmente o campo, no ano que vem, torcendo para que a pandemia não assuste novamente, não temos uma terceira onda e tal, e que essas coisas, a vacinação consiga finalmente deslanchar e a gente tenha aí um ritmo, um ambiente bom para fazer a pesquisa de campo.
Nós conversamos com Eduardo Marques, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e diretor do Centro de Estudos da Metrópole, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado a você, Fabrício, pela oportunidade de estar aqui com vocês.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje, em edição especial sobre as consequências do atraso na realização do Censo Demográfico Brasileiro. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.